Está começando mais um Café com Velocidade.
This is very good, mate. Very, very good.
Wow. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Chegamos à nossa edição número 253 e vou arriscar aqui ao dizer que esse é um dos programas mais recheados até agora nessa nossa edição 2013, né? Nesse ano aí de Café com Velocidade. Bem, temos muitos assuntos aí para tratar, começando com Fórmula 1 na Malásia, depois passando por GP2, tem também NASCAR e a estreia da Fórmula Indy. Então, realmente, fique aí, segura na cadeira com seu fone de ouvido, não saia, que a gente tem muita discussão aqui, esse programa vai ser bem interessante, posso garantir para vocês. E vamos lá, então, Thiago Raposo, bom dia, boa tarde, boa noite, como que tá por aí?
Olá, Bárbara, olá todo mundo, realmente um programa que promete aí bastante discussões, principalmente pelo que aconteceu na Fórmula 1, tá rendendo até hoje aí na internet, e reportagens e mídias pelo mundo afora sobre o assunto. Mas como você chamou a atenção, realmente tivemos a estreia da Indy, a GP2 também, a NASCAR teve um final que também vai ter muita discussão. É um programa que vai ficar bem recheado, espero que vocês gostem, vou até já chamar aqui de cara. Eu sei que a abertura é uma coisa que com certeza todo mundo escuta. Se tem alguém que escuta o podcast, pelo menos a abertura. Não sei se chega na Fórmula 1, mas a abertura das sugestões. Hoje a gente espera, a gente está gravando a abertura hoje antes de gravar o programa. A gente geralmente faz o contrário, grava o programa e faz a abertura. Hoje a gente inverteu. Então a gente não sabe realmente se esse programa vai ter uma, duas, três horas, quatro horas. Mas a gente queria a sugestão de vocês. Se ficar muito grande, se vocês gostam assim mesmo, ou se vocês prefeririam que fosse um pouco menor para conseguir ouvir, ou se ficar pequeno, ao contrário, se vocês gostariam que tivesse mais coisas que não teve. Queria conhecer um pouco mais o perfil de vocês para tentar fazer o programa ao estilo de quem importa, que é vocês ouvintes. Não é isso, senhor Thiago Santa Rosa?
Exatamente, Thiago Raposo. Olá você, olá Bárbara, olá o Fábio Campos, que vai se apresentar daqui a pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte. Nós estamos aqui todos oriçados, discutimos nos bastidores. Esse programa vai ser polêmico, esse programa vai ser isso, esse programa... Bom, como estamos gravando a abertura no início, eu não posso dizer absolutamente nada sobre esse programa. Mas vocês não vão poder perder, porque vai ter muita coisa para discutir. Não é verdade, meu querido amigo Fábio Campos, direto do mundo?
É verdade, Thiago Rosa, é verdade tudo que vocês disseram. Eu já posso adiantar aqui muito do que a gente vai discutir. Eu vou deixar tudo para o bloco, na hora que a gente entrar no bloco mesmo, e vou poupar o ouvinte da ladainha de sempre. Eu só vou dizer que, apesar de ser um... É uma contradição, porque apesar de ter terminado a corrida... Hoje eu confesso para vocês que eu não... Vamos falar de GP2, vamos falar de Indy, vamos falar de NASCAR, mas a cabeça hoje passou o dia inteiro voltada para a Fórmula 1, que embora eu tenha saído da corrida, desligado a televisão, vamos dizer assim, com um sentimento extremamente negativo, contraditoriamente, confesso que nunca esperei um programa Café com Velocidade com tanta ansiedade. Então, é ambíguo e vamos saber por quê já já.
Então, vamos lá, sem demora, iniciar o assunto. A GP da Malásia, um GP que começou com chuva, com não chuva, mas pista molhada. Os pilotos tiveram que usar os pneus intermediários, logo a pista secou, teve as estratégias, quem para antes, quem para depois, quem arrisca. Mas eu acho que vale a pena a gente ir direto ao assunto, que foram as estratégias. até um pedido meu aqui, não sei se vocês vão achar ruim, se o Fábio Campos vai achar ruim, mas discutir separadamente, primeiro discutir a parte da Mercedes, depois a Red Bull. Lá no fim a gente pode até concluir que é a mesma coisa ou não é a mesma coisa, mas eu acho que são assuntos separados. Podemos até começar pela Red Bull, que foi o caso mais escancarado aí. E não sei se é um problema, eu acho que é um fato, a gente vai concluir lá no final também se isso é um problema da categoria. Eu acho que é um fato hoje essa influência das equipes. Não sei o que vai vir de argumentação de Bárbara, de Rosa, de Fábio, mas vamos tentar desenvolver o assunto aí. E sempre, como a gente fala, quem mandou perguntas, a gente vai ler aqui sobre o assunto para tentar direcionar também até o programa. E quem não mandou, mas quiser participar enquanto estiver ouvindo, o espaço está aberto para colaborar. A gente volta no assunto depois, se for preciso, se vocês concordarem demais ou discordarem demais com o que a gente falou. Mas, Fábio Campos, você então, que ficou tanto tempo aí, tanto tempo não, passou o dia agoniado para essa gravação, por favor, comece os trabalhos aí, se você quiser até... Eu acho que todo mundo acompanhou, quem está escutando o podcast, mas se você quiser fazer uma breve introdução do assunto antes da discussão, caso a gente tenha algum ouvinte do podcast que não sabe muito bem o que aconteceu, por favor, a palavra é sua.
Tudo bem, então você está adicionando mais palavras ao meu comentário, que já não será curto, mas será bem dividido, porque tem coisas que eu quero dizer, mas eu quero ouvir antes de continuar também o que vocês pensam. Mas, para resumir para o ouvinte que não viu, e aí já vai um pouco de opinião também, a gente teve um Grande Prêmio da Malásia dos mais gostosos de se assistir, talvez. Exagerando um pouco, sim, não, enfim, já começa a questão da dúvida. Mas, na minha opinião, um Grande Prêmio delicioso, um Grande Prêmio daqueles que você sai satisfeito, você desliga a televisão satisfeito. Só que a gente teve um pós-GP, digamos assim, tão movimentado, ou que rendeu mais talvez até, do que a corrida. O que aconteceu na corrida foi quase que simples e banal, dá pra resumir aqui em poucas palavras. Eu repito, pouco me importa a batida do Alonso, a questão da asa, a corrida do Massa, que não foi talvez o que se esperava, as Lotus não sei fazendo o que nas posições 6 e 7. O que aconteceu na corrida foi as duas Red Bull brigando pelo primeiro e segundo, e as duas Mercedes não brigando por terceiro e quarto. Pra resumir, é isso. O Vettel partiu pra cima do Weber, a grande discussão é se deveria ou não. Foi uma briga, para mim, quase que antológica. O modo como é interessante como um piloto briga por posição com vontade ou com raiva. É impressionante como isso resulta num espetáculo bonito, desde que seja alguém com extrema ética, a quem eu tenho muitas críticas a fazer a ele. Mas não dá para dizer que o senhor Mark Webber não seja um cara extremamente ético. Porque para ele jogar o Vettel no muro, ele teria tudo a favor dele. Ele tentou me passar aqui, ó, não era ele. Nós batemos. A quem cairia a culpa se os dois batessem? Se voltariam todas para o Sebastian Vettel. Erradamente, na minha visão. Mas nós vamos chegar lá. Então, pro resumo da corrida, é esse. O Vettel atacou o Webber defendeu. Eles fizeram o que deve ser feito num esporte que tem como essência e DNA o mais rápido chegar na frente. Né, apagam-se as luzinhas, porque corrida de carro tem que ser muito simples. Apagam as luzes, acelera e passa a marcha. Quem fizer isso melhor, quem fizer mais rápido, chegando, recebe a bandeirinha lá quadriculada e vai, sobe no lugarzinho mais alto lá dos três e recebe lá um troféu. É isso, claro. Aí nós vamos discutir. O problema é toda a invasão que veio em cima disso. Hoje não é mais isso. Por que que não é mais isso? O que que permitiu não ser mais isso? Vale a pena não ser mais isso? Será que vale mesmo? Será que não tem nada de errado? Aí eu já vou abrir para vocês, embora eu ainda tenha muitos argumentos, mas já vou abrir para vocês. Será que não é errado a gente ter brigas na pista como a gente teve entre Vettel e Webber e o Rosberg, que chegou a passar o Hamilton, e de repente as câmeras focarem os dirigentes, digamos assim, os engenheiros, a turma do pit wall, com as mãos na cabeça? Será que não tem nada errado de pilotos brigando na pista e os seus diretores com as mãos na cabeça? Para onde estamos indo? Aonde vamos parar? Eu acho que essa é a pauta do programa de hoje. Acho que vamos discordar, vamos concordar, todo mundo vai falar. Mas eu já pauso aqui o meu comentário. Antes de entrar certinho no Vettel, entrar certinho no Weber, na Red Bull, na Mercedes, que nós vamos entrar mais na frente, mas eu já abro primeiro para vocês. A introdução é essa.
Pois é, Fábio Campos. Nossa, que bela introdução que você fez sobre esse assunto. E acho que os nossos ouvintes já estão acostumados aqui que eu sou sempre contra jogo de equipe. Mas sobre esse caso específico da Red Bull, eu tenho uma opinião bem clara na minha cabeça, que é a seguinte. O Vettel, ele foi tricampeão, né, da Fórmula 1 com a ajuda do jogo de equipe. Então isso acontece na Red Bull, é um fato, assim como acontece em outras equipes, isso a gente já está cansado de saber, concordando ou não. Se o Vettel é beneficiado pelo jogo de equipe, ele também tem que beneficiar o companheiro de equipe dele. Afinal, se o Weber não quisesse obedecer às ordens, ele simplesmente poderia ignorar. Então, Vettel foi errado por não saber respeitar. Eu sei que tem muita gente aí fazendo as duas coisas, condenando muito o Vettel pelo que ele fez e enaltecendo por não ter deixado o Weber ultrapassar no final da corrida. Então eu acho que a postura do Vettel foi errada, porque se ele foi beneficiado por esse sistema, ele também teria que dar o benefício do seu companheiro de equipe. Mas eu não concordo com essa situação. Inclusive, essa parte das imagens que você levantou mostrando os chefes de equipe, eu não tinha me atentado tanto, mas é verdade, né? A corrida é pra gente ver na pista, ver as disputas lá. E tudo bem, tem as estratégias, eles são pessoas fundamentais, são peças-chave, né, para a categoria, mas o que a gente gosta de ver ali é a briga e a ultrapassagem e não essas questões mais burocráticas entrando em campo. E agora eu acho que eu vou passar direto para o Thiago Raposo, porque eu tenho certeza que a opinião dele é completamente diferente da nossa.
Ó! Oh. Não sei se é diferente, não. Nesse ponto aí do Vettel, eu tenho essa opinião de que se ele aceita o jogo de equipe quanto favorece ele, infelizmente, eu acho que ele tem que baixar a cabeça e fazer quando é contra ele também. Eu acho que é incabível, assim, e a gente sabe que o piloto vencedor não tem essa, mas eu acho que abriu um precedente muito legal. Eu acho que que vai ficar muito legal daqui pra frente se a Red Bull não tomar nenhuma decisão e se o Weber realmente se revoltar. O Weber é um cara que não tem muita papas na língua, a gente sabe que ele sempre reclama quando ele acha que tá sendo prejudicado, e eu acho que vai ter um precedente bem legal de ver o Weber indo pra cima em certos momentos, em que quantos momentos então a gente de repente achou que foi uma dobradinha com o Vettel e o Weber na frente e de repente tinha já essa ordem pré-estabelecida, a essa Red Bull que sempre vendeu a imagem de que ela é uma equipe que permite a briga na pista e que a Ferrari é o lado negro da força, que a Ferrari faz o jogo de equipe. E aí a gente descobre que desde do segundo pit stop que já estava tudo orquestrado. Então aquela briga maravilhosa que o Fábio Campos acabou de falar, um momento espetacular que tivemos, até trazendo uma palavra que ele não gosta aqui para a mesa de discussão, foi uma ultrapassagem fake, porque o Weber já não estava com toda a força dele, o Weber tinha acatado a decisão da equipe, até porque beneficiava ele, já tinha baixado o giro do motor, já tinha estava na economia já de carro já, para não correr risco de quebras, e de repente vem o Vettel de uma vez para ultrapassagem com o motor a mil, com toda a rotação a mil, sem economizar nada. Então não era os carros ali em condições iguais para briga. Me estranhou um pouco depois ele não ter ido atrás, não sei se faltou ritmo para ele ou se ele não, se a equipe bloqueou e pediu para ele não ir atrás. Eu sei que teve um rádio da equipe, que até o Luciano Burti, eu revi a prova agora há pouco aqui na transmissão da Globo, ele fez uma tradução errada, que a gente sabe depois que a equipe falou algo do tipo não precisava isso pro Vettel, e o Burti traduziu como nossa, que doido Vettel, um negócio assim, e a equipe tava realmente criticando o Vettel e elogiando não, e deu uma explicação pro Weber e tudo. Eu realmente acho, só resumindo então, depois de falar, que vocês sabem que a minha posição sobre o jogo de equipe, eu acho que realmente é uma competição de equipes, e não vou mudar agora o pensamento. Eu acho que se tem um cara que tem mais chance de brigar pelo título, não tem por que tirar pontos desse cara. Mas eu acho que isso começa a valer lá na frente. Agora não tem como definir ainda quem é o primeiro piloto da equipe para essa temporada. A gente não sabe se o Vettel vai sofrer um acidente daqui a pouco, ou se o Vettel vai ter duas, três quebras, vai se envolver no acidente, e de repente o Webber tá na situação de ser o piloto a brigar pelo título. A gente já viu se inverter isso tantas vezes. Em 2007 era o Kimi que brigava pelo título, em 2008 era o Massa na Ferrari, e em outras equipes a gente já viu essa alternância. Então assim, eu acho que foi muito cedo, eu acho que não precisava disso agora. Poderiam ter liberado os dois para brigar, e eu acho que talvez não teve a batida, como o Fábio falou, poderia ter ocorrido a batida se o Webber quisesse, assim, que ele teve a oportunidade duas vezes de espremer o Vettel para fora e não fez. Rosa, qual a sua opinião? Depois de eu dar essa enrolada aqui, eu acho que eu não concluí muita coisa, vou jogar a batata na sua mão.
Obrigado. Não, eu vejo da seguinte forma: a gente teve um problema bem externado por essa questão da Red Bull, do quanto os donos da equipe estão com poder exacerbado em cima da competição. O público em geral na Malásia foi para assistir uma prova em que pilotos duelavam com pilotos. Por mais que eu respeite a sua opinião sobre equipes, Afonso, eu ainda acredito que a competição que vale para o público, que é o principal interessado, é a competição de pilotos. E eles estão interessados exatamente em verem ultrapassagem, em verem disputas, em verem pegas. Quando o Campos falou da disputa maravilhosa, eu tive a mesma sensação que você. Ela não foi maravilhosa porque não estava em igualdade de condições. O Webber já tinha diminuído o giro do motor naquele famoso já comando, o Multi 21, né, que vai ficar marcado agora para sempre na história das ordens de equipe. E você vê, que curioso, né? É uma coisa tão singela, um número assim, 21. Ninguém que espera que o Multi 21 vá definir uma condição, uma prova. Pois é, tava lá no meio das informações do rádio, esse detalhe. Um detalhe que estraga, de certa maneira, aos amantes do automobilismo que estavam presentes, uma corrida que tinha tudo para ser interessante. E por que que eu estou me pegando nesse ponto? Exatamente para me basear na mesma questão no caso da Mercedes, que vem logo a seguir. Porque não adianta a gente discutir esses dois pontos sem entrelaçar as ideias. O jogo de equipe, que está muito intrínseco às questões da categoria, acaba, de fato, atrapalhando a quem mais interessa, que é o público, aquele que movimenta os valores astronômicos de todas as marcas envolvidas nesse meio. Mas a Ferrari não. Ok, todo mundo sabe que a Ferrari fazia parte de jogo de equipe, não suportava muito com o público, que o público dela é um público diferente. Mas e a Red Bull? E a Red Bull, que, como também todos já disseram, não é uma marca jovem, uma marca que se mostra diferente, que tem uma atitude toda focada no esporte. E a Mercedes? Bom, a Mercedes tem lá o seu ator principal, o cara que talvez nos últimos tempos seja o dono dessa história toda, que é o Ross Brown, né? E ainda mais pela forma que ele fez nesse final de semana. Mas voltando à Red Bull, atrapalha o espetáculo, só que pode ajudar no futuro, que agora a gente tem um Vettel que não se sabe se ele vai respeitar ordens. Ele pode simplesmente ignorar de novo. Um Webber que também pode ignorar de novo e pagar com a mesma moeda numa outra situação, por que não? O Vettel tá na frente, o Webber vai, ataca com tudo, e tá lá o Adrian Newey, o Christian Horner, todo mundo falando no rádio, não, até o chefe da Red Bull,
Matetrich,
obrigado, Raposo, Até ele aparecer lá no rádio para falar, não briguem. Amigo, agora o precedente que você diz que pode até auxiliar a quem quer de fato ver emoção na pista. É, e claro, Fábio Campos, a palavra é toda sua. Agora que nós demos argumentos para você retrucar, falar, enfim, expressar toda a sua opinião na plenitude. Vai lá.
Obrigado. Continuamos o debate. Você, inclusive, porque você tocou num ponto que eu acho o fundamental, que é a questão de que as pessoas de fora da pista estão tendo influência quase tão grande no desenrolar da prova quanto as pessoas de dentro da pista, o que deveria ser o contrário. Aonde reside toda a minha preocupação? Eu não vou entrar no jogo de equipe, de postura da Red Bull, a gente vai chegar na Mercedes lá na frente. Essa questão do Vettel ter desobedecido ou não, para mim é secundária, embora eu tenha me decepcionado com o Vettel pós-corrida. Eu não me decepcionei com o Vettel dentro da pista. Mas nós vamos chegar lá, nós ainda vamos falar de cada um dos três, arredondar a opinião de nós quatro sobre cada um dos três personagens principais, equipe e pilotos. Para mim, o que fica é a perspectiva ser a pior possível, porque a gente caminha, e a gente começou naquele 14 de maio de 2002, para mim foi um dia, eu repito, decisivo na história do automobilismo negativamente, porque tudo é uma etapa. A gente teve nesse domingo mais uma etapa daquilo que começou na Áustria em 2002. Começou sim, porque vão dizer, já tinha jogo de equipe na época do Senna, tinha um acordo, e as equipes pequenas já trocavam de... Já existia. Mas não era dessa maneira. Era feito de uma maneira muito... velada, quase que, eu não vou dizer envergonhada, porque nesse mundo ninguém tem vergonha, é um bando de sem vergonha. Eu nunca vi quatro, são quatro pilotos, os quatro primeiros da prova, os quatro com problemas de caráter. Nós vamos entrar em cada um deles, mas os quatro para mim têm problemas sérios de caráter, como tem todos, praticamente, do grid. É difícil você achar um que você acaba dizendo, não, esse piloto jamais faria isso, jamais faria aquilo, a posição dele é clara quanto a isso, a posição dele é clara quanto aquilo. Mas tirando os quatro decepcionantes vencedores da prova, o que vai acontecer? A Red Bull vai chamar os dois e vai botar ordem na casa, entre aspas. O rádio, eu quero deixar os rádios muito claros aqui, porque eu fiquei muito atento aos rádios e essa tradução que foi dita pelo Thiago me preocupou. A Red Bull foi clara quando ela disse ao Vettel: "This is silly. O que você está fazendo é uma besteira. Não faça isso." O rádio da Red Bull foi claro ao final da prova quando disse pro Vettel, após a bandeirada, uma coisa que eu nunca tinha visto: "Você venceu, você realmente parece que queria vencer, mas você tem explicações a dar." O rádio foi absolutamente claro nesse aspecto. Eu, mais uma vez, parabenizo, a Fórmula 1 chegou num ponto sem volta. Esse corte de câmera para a cara de tacho dos chefes de equipe e esse uso do rádio quase que denunciante é maravilhoso. A Fórmula 1 precisa, se não tivéssemos o rádio, não tivéssemos esse ponto de vista da transmissão, jornalisticamente falando, transmissão da Fórmula 1, que eu já te critiquei demais, dessa vez elogiável, hoje sem ela... o espetáculo vira uma coisa absolutamente mais manipuladora do que já é. Então, tendo colocado isso, o rádio indica toda a postura da Red Bull, que para mim é absolutamente decepcionante. Mas não com ela, Red Bull. Não é decepção com a Red Bull, não é esse manipulador, esse quase palhaço chamado Ross Brown, não são eles que me decepcionam. O que me decepciona é a Fórmula 1 como um todo. Tivessem ontem Massa e Alonso na primeira e segunda posição, teriam chegado na primeira e segunda posição. Desculpa, eu inverti, tá? Alonso e Massa, desculpem pela heresia. Tivessem Alonso e Massa e tivessem chegado os dois, não teria tido briga, não teria tido nem sequer discussão. O problema é que a gente está se acostumando com isso. A ultrapassagem é um corpo estranho. A gente está discutindo por que aconteceu uma ultrapassagem. Olha, mas que absurdo, uma ultrapassagem causou polêmica. É claro, eu tendo os argumentos, existia uma coisa na equipe, existia um acordo, o Vettel pode ter desrespeitado, tudo isso eu acato a discussão. Mas para mim, eu tento tirar do Grande Prêmio da Malásia a coisa maior. A coisa que, para mim, é o significado pro esporte. Porque aí eu volto ao que eu tava dizendo. A Red Bull vai sentar com os dois e vai botar a ordem na casa. Isso não acontece mais. A gente tinha combinado. Vettel, o senhor é o Vettel, mas o senhor desobedeceu. Né? E aí, a grande decepção minha com o Vettel, que foi o Vettel pós-prova. Né? Que, ao invés de sair dizendo mais ou menos como o Schumacher em Mônaco 2005, onde ele fez aquela ultrapassagem na saída do túnel, ultrapassagem belíssima, por sinal, sobre o Rubens Barrichello, que saiu chorando, com o mesmo biquinho, ou um biquinho um pouco mais apático, né, porque ele era muito mais apático do que qualquer outro, em relação ao Schumacher, o mesmo bico do Mark Webber. Mas o Barrichello saiu fazendo bico naquele grande prêmio de Mônaco de 2005, e a declaração do Schumacher foi clara: eu estou aqui para correr, eu estou aqui para ganhar. É o que o Vettel deveria ter saído do carro e dito no domingo. Eu sou tricampeão do mundo. Eu não vou ficar em segundo por causa de um acordo de equipe. Mas não. Ele saiu pedindo desculpas, dizendo que queria dar a vitória ao Webber. Oh, coitadinho. Queria dar a vitória ao Webber e que isso não se repetirá. Então, quero ouvir agora você, Raposo. Mas a perspectiva, para mim, é a pior possível, porque cada vez mais as equipes vão bater o pé, não vão aceitar a desobediência, que para mim foi a grande raiz do espetáculo, foi a desobediência do Vettel, como não existe mais praticamente, e não vai existir, porque agora vai ser tudo enquadrado. Então a gente vai ter uma corrida que vale até os 70% da corrida, porque o que aconteceu, para encerrar mesmo, o que aconteceu no Grande Prêmio da Malásia, foi quase uma fatalidade. Só acontece se cair equipe contra equipe. E caiu equipe contra equipe. Caiu Red Bull contra Red Bull, Mercedes contra Mercedes. São milhões as possibilidades disso acontecer numa prova. Mas aconteceu. E na hora que aconteceu, expôs o lado ruim da Fórmula 1. E aí vai a gente pensar, né, Raposo? Será que vale a pena, muitas vezes, aquele torcedor pegar um avião e ir pro outro lado do planeta? Não importa quando gaste, só quem já fez isso sabe o que eu tô falando. Para assistir um espetáculo que vai até 70%, depois tragam umas crianças para casa, não existe mais briga, vamos poupar o carro, ora como não, o carro é tão frágilzinho, tadinho, vamos poupar o carro. Mas enfim, tá aí, alguns argumentos estão aí, Raposo, e eu tenho certeza que eu coloquei mais munição aí para você atirar no ventilador.
Eu concordo com você quando você fala que o Vettel deveria falar: estou aqui para vencer, sou o tricampeão mundial, estou aqui para vencer e não vou submeter. Mas eu acredito que esse submeter, essa discussão foi tida antes da corrida e ele deve ter acordado e deve ter aceitado isso, talvez na esperança e acreditando que o Webber nunca estaria na frente dele. Então é ótimo que a equipe faça essa proteção, porque depois do segundo pit stop eu vou estar na frente mesmo, não vou ter dor de cabeça. O que eu não concordo é ele assinar embaixo, ele entrar numa discussão e concordar, e aí chega na hora H, que ele está em desvantagem, e ele não assume o que foi acordado antes. São vários os exemplos que a gente tem no passado aí. Eu acho que o mais clássico, assim, que eu lembro, eu vivenciei esse, foi o acordo de cavalheiro, que você deve se lembrar também, entre Ayrton Senna e Alan Prost, naquele ano de 89, onde só tinha McLaren e eles brigavam entre eles, e eles chegaram a fazer o acordo de que nas três primeiras voltas nenhum passa o outro, porque nas três primeiras voltas ainda tem aquela muvuca da largada, tá todo mundo muito próximo. Depois das três primeiras voltas a gente já vai sumir no mundo, porque aquela McLaren sumia mesmo, e aí sim a gente começa a brigar. E o senhor Ayrton Senna não respeitou o acordo, um acordo que foi feito entre os dois. Não tem aquele ditado que quando um não quer, dois não briga? Quando um não quer, não tem acordo entre dois, porque o acordo precisa que as duas partes concordem em alguma coisa. Então essa é a minha crítica ao Sebastian, porque esse acordo já existia antes, esse acordo não foi criado ali na hora, com certeza. Já existia alguma coisa de tipo, olha, vai ter tal hora e agora vamos trazer as crianças para casa. Então deixa claro, olha, eu não quero isso. Se eu estiver atrás ou se eu estiver na frente, não acho, não concordo e tal, do que desrespeitar assim como foi desrespeitado, porque ele não deu a chance do Webber a se defender, porque o Webber em algum momento do passado já deve ter cumprido o acordo, mesmo sem querer, mesmo querendo brigar, mas cumpriu o acordo. Então acho que tem essa parte. O jogo de equipe, eu vou até tentar refazer aqui rapidamente também a minha opinião. Eu não acho o jogo de equipe bonito. Eu entendo o jogo de equipe. E de repente até não condeno por entender os outros interesses e saber que eu acho válido o outro interesse, porque eu acho que a equipe trabalha muito, gasta muito dinheiro para presentear pessoas que pegam um avião e andam quilômetros de distância e gastam muito dinheiro para ver uma corrida fora do país. Então vou proporcionar um espetáculo para esse fã e no fim do ano eu vou perder o campeonato porque eu não mexi com os meus peões como eu deveria ter mexido no tabuleiro. Então eu até entendo o jogo de equipe, mas obviamente não acho bonito, gostaria que fosse sem. E no começo assim eu acho realmente fica muito feio. Obviamente se a equipe acha e tem que saber o que é melhor e quando é melhor fazer. Então sobre a Red Bull é só isso. Agora antes da gente entrar na Mercedes, e resumindo é isso. Se o Webber ele não é afim de jogo de equipe, ele devia avisar antes. Mas menos mal que ele fez agora, desrespeitando, foi um moleque, como algumas pessoas chegaram a dizer que ele foi um moleque e tal, em fazer isso. Mas menos mal, que quebre agora de vez isso e que liberem o Webber também. Não vai querer agora o Vettel, daqui duas, três corridas, a depender de um não ataque do Webber e ficar feliz com isso. E agradecer a equipe, porque a equipe o protegeu de um ataque do Webber. Se ele quer assim, se ele quer que seja realmente a disputa na pista, que assim seja até o fim, até quando ele for prejudicado. Bárbara, eu sei que parece que tem alguma participação também dos nossos leitores, né, na fanpage, nos comentários sobre esse assunto.
Sim, o que bombou bastante, né, no final de semana também aqui, foi justamente essa questão. Mais da Red Bull, mas também a gente teve aqui algumas menções à Mercedes, que já é o próximo assunto que a gente vai comentar aqui também. Eu sei que você quer falar, Fábio Campos, encerrar a Red Bull, mas só passar aqui os comentários e depois a gente volta para você. O Leandro JF, que sempre comenta também na nossa fanpage, no e-mail, obrigada pela participação. Ele fez uma análise rápida da Fórmula 1, dizendo que foi boa a performance da Mercedes, mas o final para as duas melhores equipes foi patético. Piloto empurrado no pódio é ridículo, que o Bianchi continua detonando, mais uma vez bota as nanicas no chinelo, mesmo fazendo parte delas. Williams está bem ruinzinha e Force India se atrapalhou bonito. Massa fez o básico e Hülkenberg estreou na Sauber com pontos. O André Nascimento ele fez todo o comentário dele aqui também sobre Fórmula 1, focando um pouquinho em mudanças na categoria. Ele diz, Eric Boullier declarou que Robert Kubica, caso esteja em boas condições, é um nome cotado para correr na Lotus em 2014, e afirmou que a renovação com Raikkonen é incerta. A crise deflagrada entre a dupla da Red Bull poderia encurtar a saída de um dos pilotos, pois há quem cante a pedra que Alonso poderia entrar no ano sabático caso a Ferrari traga Vettel ou Webber, que ameaçam sair da equipe antes do fim do ano. Kubica fez a coisa certa em trocar um lugar no DTM para andar com a faca nos dentes de rally? Vettel ou Webber, qual o mais próximo de sair? E o Guilherme aqui, que é amigo do Thiago Raposo, mais conhecido agora como Legião, é isso mesmo?
E o Guilherme é o Pantera.
Guilherme é o Pantera, você é o Legião, muito bem. Legião Urbana, para quem não pegou a referência. Que ele não está entendendo porque ficaram putos com o Vettel, que se está mais rápido tem que passar mesmo. E aí ele perguntava até se comentou no local correto. Sim, se nós lemos o seu comentário é porque você comentou no lugar correto. E temos também aqui comentários por e-mail. Deixa eu só chegar aqui direitinho na mensagem. Que é do Wellington, que também sempre comenta conosco, né?
A gente deu a bronca no Wellington aqui semana passada, ele comentou.
Exatamente, ele até se justificou dizendo que não escreveu na semana passada para dar espaço aos outros ouvintes, que ele não tem cadeira cativa e que quer que todo mundo participe, e é uma forma de incentivo. Então, participem, e essa semana deu certo, mas Wellington, mande sempre os seus comentários. E ele disse que escrevia logo depois do GP de Fórmula 1. Creio que farei como o Fábio Campos, vou boicotar a Globo e assistir a Fórmula 1 na Sky inglesa. Massa saiu de segundo e com vários abandonos termina em quinto e querem vender como uma boa posição.
É um absurdo. A McLaren em vez de ele dar bom exemplo para os nossos ouvintes, ele só dá um mau exemplo.
É, né? Pois é, você vê. Esse Fábio Campos é danado, viu?
Qual o mau exemplo?
Prossiga, Bárbara, prossiga.
A McLaren melhora consideravelmente e Button anda em quinto. Terminaria na frente de Massa e a equipe está em péssima fase? Estranho mesmo é que agora não terão a Ferrari e o Alonso para culpar por algo, então o jeito é exaltar o resultado. Para terminar, velhos hábitos nunca somem. Ross Brawn mandou Rosberg segurar. Será que teremos um racha na equipe? A Mercedes é alemã, mas a base e grande parte do staff é inglês. Talvez vai ser o maior embate alemã e Reino Unido desde a Segunda Guerra.
Qual foi o velho hábito? O Ross Brawn mandar ou o Rosberg segurar?
Aí fica
não
a interpretação
responda,
de cada um.
Passar.
E aí ele termina dizendo que Horner deu lição, que a briga da Red Bull lindíssima e marcante, histórica. Mas é que depois a gente teve aí mais umas, né? Uns detalhes da briga da Red Bull. Então talvez, viu, Wellington, se você mudar de opinião, você pode até mandar o seu comentário restaurando aí a afirmação. E a gente também teve uma outra mensagem do Luiz Eduardo, que ele enviou um pouco depois do Grande Prêmio da Austrália, depois que ele escutou o podcast, dando bom dia, boa tarde, boa noite pra gente, dizendo que o Felipe Massa o surpreendeu na Austrália. Espero que repita o desempenho na Malásia, embora esse podcast seja transmitido após Kuala Lumpur. Pois é. E ele diz, uma pergunta que não ficará velha, mesmo no final do ano de 2013. Por que que a Toro Rosso é tão ruim se pertence à Red Bull? Não seria melhor investir nela para realmente formar futuros talentos para a escuderia? Grande abraço a todos. Quanta coisa para a gente comentar.
Vamos só encerrar esse assunto Red Bull, Mercedes. A gente lembra de voltar a esse assunto da Toro Rosso lá no fim. Fábio, eu sei que você tem um comentário para fechar, depois o Rosa, né?
Eu gostaria de fechar o assunto agradecendo aí aos ouvintes e tô tentando entender aqui qual o mau exemplo que eu coloco pro nosso ouvinte e não entendi. Aliás, eu tô sendo mais apontado como mau exemplo mesmo do que como bom exemplo. Mas vamos pra gente...
A gente te adora, para com isso.
Você é a opinião que importa mesmo, Babi. Mas agora falando sério, a gente vai passar desse assunto para Mercedes, que é mudar de assunto e não mudar ao mesmo tempo. Né? Mas para fechar, eu acho que essa questão, a gente entrou, o Thiago Raposo falou do veto, do acordo, enfim, eu só gostaria de deixar para o ouvinte que talvez seja a hora de se... Para mim sempre é essa hora, enfim, chato e insistente que sou, mas de discutir uma coisa maior, de se pensar sobre uma coisa maior, porque a questão não é... Ela é menor do que o que fizeram equipe e piloto. A questão é a cultura do espetáculo. Como eu disse no começo, é lógico que o peso do dinheiro vai fazer com que uma equipe... A entrevista... Quando a cobertura pós-prova da TV inglesa foi tão boa, por isso que eu não acho que é um mau exemplo. As palavras do Christian Horner foram claras. Os pilotos estão brigando por 25 pontos. Eu estou brigando por 43. Agora, acabou, fechei aspas, tá? Eu voltei a falar de mim, Fábio. Eu sou muito mais os 25 pontos do que os 43. E por que que eu, a minha opinião, não é mais importante que a opinião deles que estão lá dentro? O Rosa foi felicíssimo quando ele disse: a Fórmula 1 é pro torcedor. O que sustenta a Fórmula 1 é o público. Na hora que o público der as costas, eles vão ficar lá ganhando os seus milhões de dólares para ninguém ver? Não vão, não vai ter milhões de dólares. Na hora que começar a caírem os contratos de televisão, porque a Globo tá chegando a esse ponto. Daqui a pouco, Fórmula 1, não vai haver mais a transmissão ao vivo em TV aberta no Brasil. Isso é cada vez mais nítido e claro. Pode demorar 5 ou 10 anos. Mas, na minha humilde opinião, caminha para lá. Então, na hora que perde uma gigante como a Globo, se perde uma gigante como a BBC, que já perdeu praticamente, mas aí foi mais por uma coisa sadia, uma concorrência, né, do que um quit, né, como eu diria, uma desistência, na hora que isso começar a pesar, aí vai começar a...
Ele já, então, já não consegue mais pensar em português, ele já pensa em inglês.
A palavra dele. É um defeito meu, tô errado e admito mesmo, realmente, o programa não é em inglês, o programa é em português. Mas se chegar a um ponto de que as coisas começarem a piorar, por isso que eu digo que o Rosa foi feliz, o Thiago não tá errado no comentário dele. O Thiago disse, eu vou arriscar os meus milhões aqui para valorizar o torcedor que veio sei lá de onde, e aí, mas vou perder os meus milhões? É aí que é o X da questão, a prioridade tá errada. Os milhões estão valendo mais os milhões de dinheiro, né, estão valendo mais do que os milhões de torcedores. Porque o que aconteceu ontem, era para domingo, desculpa, estamos gravando na segunda, era para ter sido aplaudido. Era para os donos de equipe, e por isso que eu falo, a TV foi perfeita, porque exatamente no momento das brigas, eles colocam a câmera ali quase que na cara dos dirigentes e se via. Senhor Adrian Newey, que importância tem o Adrian Newey para a Fórmula 1 hoje, né? Se ele sair, vai ter gente que se bobear nem assiste mais corrida, né? O grande Adrian Newey, ora, como não? Né? E o Adrian Newey desesperado, colocando as mãos na cabeça, né? O Ross Brawn numa discussão e colocando também, colocou as mãos na cabeça quando o Rosberg foi para cima. Isso não é para se preocupar, isso é para se aplaudir. Mas por que que se preocupa? Porque virou um negócio de tanto dinheiro que se tem mais a perder do que a ganhar. Então, para fechar, a minha decepção com todos os três envolvidos quanto à equipe é essa. A equipe quer saber só de 43 pontos, o piloto quer saber de 25, mas para qualquer torcedor, ou pelo menos 99% dos torcedores, os 25 são muito mais interessantes do que os 43. O ideal mesmo seria acabar com esse campeonato mundial de construtores, que é uma coisa que a Fórmula 1 começou sem ele. Mas se acabar com o mundial de construtores, vai se acabar com a premiação, aí mexe com o dinheiro no bolso e aí acaba ferindo o espetáculo. Mas está errado, a essência está errada, é isso que eu quero que o ouvinte entenda. A Fórmula 1 perdeu o seu DNA de corrida de carros. Ela não tem o DNA de corrida de carros. Hoje ela tem o DNA de marketing esportivo. Vettel, eu já disse, deveria ter muito mais personalidade ao dizer que fez o que fez porque é um piloto, é um competidor. Ele perdeu a grande chance ontem de ganhar um grande fã, porque eu viraria um fã dele incondicional tivesse ele saído do carro e dito isso, mas não. Saiu do carro e pediu desculpa, olha, eu fiz errado, ou seja, isso não vai acontecer mais. Eu não vou mais brigar com o meu companheiro de equipe após a última parada nos boxes. Ou seja, corrida só até os 70%. E o Mark Webber, que está certo na sua... Talvez esteja certo na sua questão do Multi-21, né? O Multi-21. Foi ele que falou, ele mesmo, não fui eu. Talvez ele tenha até certo, só que ele está tão envolvido no negócio que ele esqueceu que ele é um piloto de corrida e que ele foi ultrapassado por um outro piloto de corrida. Muito mais importante para ele é ver a ordem de equipe mantida do que ver... do que ter ganho no braço, do que ter sido mais... Porque ele nunca vai ganhar no braço do Vettel. Não vai. Porque ele é infinitamente pior do que o Vettel. Mas vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Ele está envolto nessa questão que, para mim, é o principal. Está todo mundo envolto nessa cortina e não enxerga. Que o Webber reclamou por quê? Ah, porque eu fui ultrapassado, ora. Mas eu fui ultrapassado porque existia uma ordem de segurança da equipe. Sim, existia, o Vettel pode ter errado, sim, ele estava na dele. Eu repito, para mim foi linda a briga, independente de condição igual ou não, o visual na pista foi lindo. E o modo como ele espremeu o Vettel foi, é o que eu falei, com raiva, a briga não necessariamente precisa ser desleal. E foi bonita. Mas ele já não pensa mais. Pô, eu fui um piloto, fui ultrapassado do outro. Eu quero ganhar, eu vou ganhar na pista. Eu não consegui ganhar, ou eu reduzi o giro do motor. Por que a equipe me manda reduzir o giro do motor, então? Né? Será que esse poupar o equipamento é tão necessário mesmo? Eu não vi a Red Bull pedindo o Vettel para poupar equipamento no Grande Prêmio do Brasil. Né? Quando o Vettel rodou na primeira volta, tomou uma bocada e foi para cima e ganhou o Campeonato do Mundo. Engraçado, é? Algumas corridas poupa, algumas não poupa. Enfim. Tá encerrado o assunto Red Bull da minha parte. Quem quiser arredondar, tá aberto. Eu acho que o programa foi validíssimo por causa disso. E, ouvinte, não tem desculpa para não chover comentário durante essa semana.
O engraçado, Fábio Campos, é que por mais que a gente fale Red Bull por conta da disputa pela vitória, tudo, o que eu achei mais errado nesse final de semana foi a Mercedes. Por mais
pior aí,
que...
sim.
Por mais que seja absurdo, e assim, a gente não entra tanto nesse detalhe, nessa questão, porque teve a Red Bull ali, mas poderíamos entrar, ficaríamos horas também discutindo, e ainda mais a postura também um pouco cordeirinha dos pilotos, né? Porque no rádio, nossa, o Rosberg só faltou xingar o Ross Brawn de tudo quanto é nome, falou que da próxima vez ele vai lembrar... E que não estava admitindo. Aí chega na entrevista, ele age assim como... Então, um bonequinho. Sabe? Um Muppets. Como que é traduzindo? Ah, não era para falar inglês também.
Não pode.
marionete, né? Uma marionete. O Rosberg agindo como uma marionete do Ross Brown, falando que não, tá tudo certo, tudo tranquilo. Aí vem o Hamilton e fala que tinha que ter entregado a posição. Mas peraí, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado.
Isso mesmo, então, isso.
Não é possível. Quem viu a prova, viu o Rosberg mais rápido e viu um início de uma disputa muito boa, porque a primeira ultrapassagem deu a clara impressão que o Rosberg passou na reta oposta e o Hamilton conseguiu retomar. Não foi assim aquela coisa de ordem. Aí depois começaram a surgir os rádios, volta seguinte, já quando o Hamilton voltou a aparecer na frente, é aquela coisa, o Ross Brown mandando eles manterem a posição. Ross Brown que tem sim, muita culpa no cartório da Fórmula 1 ter chegado a esse nível. Ele é um dos pais desse tipo de jogo e é uma das pessoas que, quando sair da Fórmula 1, vão ficar marcadas, as pessoas vão lembrar por conta desse tipo de atitude. Por mais que ele seja brilhante como engenheiro, foi aquele que fez a Ferrari ser o que é hoje, assim, um dos maiores responsáveis. Mas não, esse lado do Ross Brown é simplesmente deplorável. E a atitude dos pilotos, enfim, é meio que tudo errado. Mas eles jogaram com o que eles tinham, né? Com o jogo de equipe, no caso deles ali, valeu. Então, felizmente, essa é a Fórmula 1 de hoje.
Olha, no caso da Mercedes, eu sei que, lendo até no ICO hoje, que ficou muito mal pro Ross Brown mesmo. A Mercedes está fazendo uma reestruturação. O Toto Wolff fez críticas. O Rosberg soltou. O Nick Lauda, então, não poupou críticas. O cara até vê do Campos. Ele que fica depois de 4 horas a mais vendo a transmissão da Inglaterra. As reportagens e tudo. Se teve também. Se repercutiu. Se teve entrevistas com o pessoal da Mercedes. E eu vou concluir em 30 segundos aqui a parte da Mercedes para não voltar mais nesse assunto, porque é quase uma repetição do que eu falei sobre a Red Bull. Eu prefiro a corrida sem o jogo de equipe, mas eu entendo, compreendo e aceito o jogo de equipe. Eu acho que não é uma coisa, não é um paradoxo isso que eu tô falando. Você preferir uma coisa, mas você entender e aceitar de outra forma. Mas eu acho assim, opinião, né? Eu acho feio, entendo e aceito, mas eu acho muito feio, mais feio ainda no início do campeonato. Fica muito fácil pra mim entender depois da hora, chega lá em Spa, em agosto, Monza. Ali eu fico assim, não chego a discutir nem um pouco o jogo de equipe. Mas nesse comecinho, a segunda corrida, o Hamilton já é o primeiro piloto. Então, assim, eu acho muito feio. Eu gostaria de ter visto a briga ali pra valer e o Rosberg passar e ter ido embora, porque ele merecia. O Hamilton deu uma entrevista falando que não merecia estar lá e tal. Não sei até que ponto ele não sabia que o Rosberg estava sendo ordenado a não tentar nada, ou ele achou que de repente que ele estava segurando o Rosberg no braço. Mas ele disse que numa próxima situação que isso acontecer e ele perceber que o Rosberg tá mais rápido, que ele vai dar a passagem. Então vamos ver. Eu acho assim, por mais ruim que foi tudo que aconteceu nesse fim de semana, abriram vários precedentes pra gente cobrar aí no futuro, se a gente ver essa situação se repetir. Fábio, você primeiro, depois a Bárbara, pra encerrar com esse assunto da Mercedes, esse assunto de jogo de equipe, e a gente comentar um pouquinho sobre a corrida, né?
Vamos lá, Mercedes. Primeiro, rádios. Só para a gente deixar claro tudo o que aconteceu no rádio, que foi uma das evidências do quão farsante é esse cidadão chamado Ross Brown. Primeiro ele disse para o Hamilton, insistentemente, save fuel, opa, desculpa, falei em inglês, poupe combustível. E de novo ele volta ao rádio depois insistindo na mesma frase, na mesma tendência. Teve uma hora que ele foi mais incisivo, porque ele disse, não vai dar, temos que poupar. O Aliás, esse é um outro rádio que eu esqueci de citar, da Red Bull também, que é ridículo, que é um momento ainda do comecinho da prova em que o Vettel vira e fala assim, o Weber tá muito lento, tirem ele da minha frente. Que é outro ponto também deplorável. Eu esqueci de dizer na discussão da Red Bull, mas fica aqui registrado, claro, o rádio do Vettel no começo da prova. Eu espero que esses rádios estejam sendo traduzidos pela transmissão da Globo,
citado. Esse foi correto.
Foi, né? Eu acho...
Foi o It's Silly que não foi tão assim.
Eu fiquei só preocupado com isso do desistir, porque era uma mensagem muito importante, forte, né? Dizendo, isso é uma bobeira. Então, voltando aos da Mercedes. Deplorável é esse do Alonso. Desculpa, esse do Vettel, como é semelhante ao do Alonso em Hockenheim 2010, que eu vou voltar pro da Mercedes para encerrar lá na frente. Mas depois dessa declaração do Ross Brown de salve combustível, guarde combustível, o Rosberg diz, olha, eu tô mais rápido do que ele. Ele não chega a dizer, tirem ele da frente. Ele está muito lento. Essa frase foi a frase que o Vettel usou. Mas o Weber Rosberg com outras palavras, diz, eu tô mais rápido, eu vou passar. E aí o Ross Brown vem, negativo. Nós estamos tentando chegar ao final da corrida. O Rosberg insiste em dizer, mas eu tô mais rápido. E o Ross Brown diz, e aí vem a grande mentira, ele diz, nós estamos, o Hamilton foi induzido a controlar o ritmo dele, até aí verdade. Mas aí ele diz a frase clara pro Rosberg, ele só está andando nesse ritmo porque nós pedimos, se ele quiser, ele pode andar mais rápido. Não pode, não poderia, o problema era de combustível. Então o rádio deixou claro, e depois o repórter da Sky, porque esse rádio não foi ao ar, infelizmente a transmissão ela não põe tudo, ela seleciona. Se ela colocasse tudo, era um barato. Mas o repórter da TV inglesa, Ted Kravitz, ele tem ali o rádio com ele vai ouvindo o rádio, e ele cita o momento em que o Rosberg vira e fala, naquele debate, que foi longo, o Rosberg diz, mas eu tô com os pneus bons, se houver um problema com a Red Bull, eu posso alcançá-los. Que é absolutamente legítimo. É o pensamento de um esportista. Por mais que ele esteja ali argumentando politicamente, até isso acontece, né? Olha que maravilha que é o rádio, né? Na Fórmula 1. Que coisa linda. Né? Ajuda tanto o espetáculo. E ele diz, eu posso alcançar a Red Bull se eu passar. E segundo, aí eu tô falando, tô dizendo a fonte. Aí não foi eu que ouvi. Mas segundo o repórter da TV inglesa, o Ross Brown mais uma vez diz, negativo. E... no final, ele insiste depois, voltando à transmissão, ao rádio que vem para a transmissão mesmo, ele insiste e o Ross Brown chega a falar até duro com ele, né, dizendo, por favor, Rosberg, fique onde você está. Exatamente essas palavras. E aí no final, quando o Rosberg está já na volta de desaceleração, ele diz, lembrem-se disso. Acabou. A questão do rádio acabou. Tá tudo. São todos os que eu ouvi. Pode haver mais aí, de gente que pescou, né? Existe um race control que você pode baixar, enfim, que você pode acompanhar nas televisões mais desenvolvidas mundo afora, aí que você aperta lá o botãozinho e você fica ouvindo o rádio da corrida o tempo inteiro. Então, pode ter mais coisa aí que a gente não saiba. Mas pra gente, na discussão. Primeiro, se eu pudesse dizer alguma coisa pro Rosberg, Rosberg, eles não vão se lembrar disso. O Ross Brown trabalha com o primeiro piloto, claro. É nítido e claro. É praticamente evidente que para tirar o Hamilton da McLaren, a Mercedes teve que vir com tudo. É claro que a Mercedes teve que colocar cartas na mesa. Né? O Hamilton estava numa situação, e ele disse, estava numa situação que eu não sabia o que eu faria. Ele disse isso numa entrevista o ano passado. Então é claro que a Mercedes jogou pesado. Só que jogou muito pesado, porque jogou e trouxe o Hamilton, dando a ele claramente a condição de primeiro piloto. Isso ficou evidente no Grande Prêmio da Malásia. Qual é a diferença para a Mercedes entre o Rosberg terceiro e o Hamilton quarto e o Hamilton terceiro e o Rosberg quarto? Qual é a diferença? Jogo de equipe, por que jogo de equipe? Qual a diferença entre os dois ficarem primeiro e segundo? Mas o Hamilton tem perspectiva melhor, perspectiva na segunda corrida? Então não existia, o Rosberg ia passar fácil pelo Hamilton naquelas últimas duas, três voltas, seria fácil. Antes não, mas ali naquele finalzinho, ultrapassagem seria fácil. Então não existia nenhum motivo. O que a Mercedes fez no domingo foi dizer para o mundo inteiro que ela tem um primeiro piloto, e esse primeiro piloto chama-se Lewis Hamilton. Que também muito, de uma maneira até muito, para mim, patética, sobe ao pódio com a cara triste. Sobe ao pódio sem sorriso. Deve ter visto a Red Bull, todo mundo bravo, saindo fumaça da cabeça e falar assim, eu vou me juntar ao grupo, né? Pouca personalidade que tenho, vou me juntar ao grupo, vou fechar a cara no pódio. Por que, que motivo ele tinha pra fechar a cara no pódio? Se ele não gostou do que foi feito com o Rosberg, deixa passar. Contra-argumenta com a equipe. Agora, é igual o Schumacher na Áustria em 2002. Aceita a ordem de equipe, depois vem com a carinha triste pro pódio. Tem que colocar o Barrichello em cima do pódio. Tem que falar que fez o que não queria. Olha, por favor, um pouco mais de caráter. Né? Se não concorda, não faça. Entendeu? E vem dizer na entrevista que o Rosberg merecia o pódio. Ele não merecia. Ora, como não? Quem merecia o Rosberg. Então, se o Rosberg merecia, por que você subiu no pódio? Mentiroso que é, como prova o Grande Prêmio da Austrália em 2009, aquela mentira, aquela disfarçatez da troca de posições com o Trulli, que ele diz claramente, ele me passou, e depois a conversa de rádio revela que não foi nada disso, mas ele mentiu saindo do carro, mentiu declaradamente, e diz depois no Grande Prêmio da Malásia, que foi o Grande Prêmio seguinte, nossa, eu estou muito triste, eu estou muito arrependido. É um mentiroso como todos são. A Fórmula 1 hoje é um produto de pessoas sem o menor caráter, é um mundo sujo. Da Fórmula 1, mundo sujo. É por esse mundo que a gente acorda de madrugada, que a gente viaja pra ver, que a gente fica, né, perde noites de sono, vocês escrevem no blog toda hora, acorda, dorme, enfim, a gente sofre por esse mundo, por um mundo de pessoas absolutamente sujas. Esse senhor chamado Ross Brawn, que infelizmente, Rosa, desculpa, eu tô me estendendo, mas vou matar tudo num comentário só. Esse senhor, Rosa, que você falou que vai entrar. Já tô encerrando. Você falou que vai entrar para a história como uma pessoa negativa. Se bobear, não vai. Se bobear, vai entrar para a história, deve entrar para a história como o dono aquele dirigente que fez a Brown GP, que ele não fez. A Brown GP é um projeto Honda. Quem perdeu a grande oportunidade ali foi a Honda. Eu não estou dizendo que ele é incompetente. É claro que ele foi magistral como manusear tudo aquilo naquele ano de 2009, mas ele vai entrar para a história por isso. E ele é um excelente diretor técnico. Mas ele vai acabar entrando para a história por isso, como o Brown GP, até porque a Brown GP sim merece entrar para a história, como já está, mas ele vai entrar para a história por isso. E ele é um cara que está na Fórmula 1, que ele não está nem aí se o esporte era assim, era assado, o que representa para essas pessoas ou para aquelas, ele não está nem aí. Para ele, o que ele quer é mais importante. E ele foi, é engraçado que o repórter da TV inglesa chega para ele no final do corrido e fala assim, fala para a gente sobre esse finalzinho de prova. E ele, numa disfarçatez, fala assim, não, tivemos problemas nos pneus e temos que melhorar nesse aspecto. E aí o repórter fala assim, o repórter volta, o mesmo repórter que eu citei, volta com o microfone na boca e fala assim, mas Cosbrão, não é isso que eu estou dizendo. A gente ouviu todo o rádio de vocês. Eu quero que você me fale sobre a questão do rádio com o Rosberg. Entendeu? Então, assim, até nisso é uma disfarçatez. Né? E aí é uma pessoa que arrasta fãs aí pelo mundo afora. É isso que eu não entendo. As pessoas não são mais fãs. Não são mais, eu estou exagerando. Mas as pessoas não são fãs apenas dos pilotos, que é aqueles que arriscam a vida, aqueles que são bravos, que fazem aquilo que fizeram Weber e Vettel, de quase bater roda um centímetro do muro. Eu lembrei do Schumacher e Barrichello naquele lance, não sei se alguém mais lembrou. Mas é um cara que pensa assim. O outro aceita, não dá a posição e sobe no pódio triste. E o outro aceita. O Rosberg nada mais é do que um Barrichello, do que um Felipe Massa. Uma pessoa que jamais vai ser campeão do mundo. Quero eu estar errado e ficarei feliz de calar minha boca se ele provar o contrário. Mas por quê? Ele não tem o que o outro lá da Red Bull teve e deveria ter mantido ao invés de ter se acovardado. Ele não tem aquilo de dizer, eu ficar aqui atrás? Não, eu tô aqui para correr, eu tô aqui para ganhar.
Eu acho que essa parte do rádio que você trouxe aí foi bem interessante. A parte da Red Bull acabou que foi tudo divulgado, mas essa parte, principalmente dessa argumentação dele aí, de buscar a Red Bull e tal, foi coisa realmente que escapou. Eu vi até em comentários aqui em mídias nacionais e tal, mas na transmissão realmente escapou. E se alguém não acompanhou, pode assistir, vai, Wellington, pela Sky. Tá parecendo que tá compensando, assim, assistir pela Sky Sports. Vai, meu franzinho, por favor. Se você tiver mais alguma coisa a falar sobre Mercedes ou não, já introduz outro assunto pra gente tocar o barco. Eu acho que ficou claro que o sentimento de cada um com isso, quem é a favor, quem é contra, quem acha bonito, quem acha feio. E vamos prosseguir pra gente encerrar com o bloco de Fórmula 1, que a gente ainda tem Fórmula Indy, GP2 e NASCAR pela frente.
Eu queria dizer que eu estou vendo corridas pela Sky, não, passando aqui então, né, pra falar sobre Mercedes. Bom, eu concordo, meu, com tudo que o Fábio Campos falou, assim, o comentário dele foi um pouco longo, dessa vez a gente deixou, tá? Mas você sintetizou assim...
É que isso não se repita, foi uma exceção a partir de agora, viu, gente?
Não, é, hoje realmente a gente não tinha como falar pouco, porque os assuntos chamaram essa discussão toda gigante. Não tem, quando é jogo de equipe, não tem como falar pouco mesmo. Mas eu queria dizer que eu concordo com tudo que você disse, e é impressionante a história do Ross Brown, né, associado a Schumacher, que caráter a gente não precisa nem discutir muito, associado agora aí com ordens de equipe na Mercedes sem motivo nenhum, como o Raposo complementou muito bem também, início de campeonato não tem a menor necessidade de ser feito isso. Então, impressionante como as coisas na Fórmula 1 andam caminhando, assim, a gente tem aquela discussão que já marcamos, né, mais no meio do ano, sobre pilotos pagantes, e hoje a gente discute um outro aspecto que, ao invés de melhorar a categoria, acaba derrubando ainda mais. Então, pra gente, olha, pra você que escuta o podcast e assiste todas as corridas, assiste podcast não, né, escuta o podcast, assiste todas as corridas, você é fã mesmo, porque a Fórmula 1 tá nesse rumo. E você não desiste de assistir, assim como a gente também não. Então, parabéns para todos, porque a gente ainda tem alguma esperança de que o esporte ainda vai se sobressair acima de todas essas burocracias e questões que a gente não sabe nem 20% do que acontece. Mas era só para encerrar mesmo essa questão. Vamos agora para a corrida, então, né? A gente tem que falar aí de abandono de Fernando Alonso, que bateu na traseira do Vettel logo no início da corrida e acabou que estourou a asa dianteira, porque ele, na verdade, se questionou muito, né? Se ele queria ter ido aos pits ou se ele não queria. Enfim, foi a Ferrari que falou para ele ficar na pista e depois não teve como continuar mesmo, aí estourou tudo e ele foi obrigado a abandonar a prova. E mesmo assim, né, com a Ferrari trabalhando toda para o Felipe Massa, ele do segundo lugar foi para o quinto. Então, na semana passada, estava todo mundo muito empolgado com ele, achando que agora ia isso e aquilo, mas, para mim, ainda dá mostras de que ele continua o mesmo, que as coisas não vão mudar tão cedo. Alguém quer falar de Ferrari rapidamente? A gente já passa para um próximo assunto. Raposo, Rosa...
Ah, eu acho que o mesmo, não. Acho que o mesmo você está pegando bem pesado com ele. Tem sinais claros de melhora do Felipe Massa esse ano. Talvez não é ainda o Fernando Alonso, o nível do Fernando Alonso. Não sei se vai chegar um dia. Não desacredito tanto assim na capacidade do Massa, não. Eu acho que se ele focar, se concentrar, treinar e tentar buscar e se melhorar em simulador e tudo, eu acredito que existe até a possibilidade sim dele chegar a andar no nível, ou até mais do que o Alonso. Mas sensivelmente ele tá melhor do que o ano passado, do que o ano retrasado pra mim. Cara, não tá indo o piloto de brigar pelo título, como brigou em 98, talvez não. Vamos esperar também essa Fórmula 1 chegar na fase europeia, fase asiática é meio complicada, as coisas do carro e tudo, o desenvolvimento vem só pra Barcelona mesmo. Mas eu tô satisfeito, sim, com o trabalho que o Felipe tá mostrando. E se eu tivesse que dar, sei lá, de demonstrar esse meu contentamento em notas, eu daria talvez um 7 pro Felipe, talvez um 8, não sei, mas muito acima do 4 ou 3 que ele mereceu ano passado. Rosa, você concorda? Você discorda? Você acha que o Massa é o mesmo do que a gente viu dos anos anteriores?
Não, o Massa mudou muito. Massa, no final do ano passado, temporada passada pra cá, é um outro piloto, não chega ainda ao nível do Massa, aquele que disputou o título com o Hamilton, mas é um piloto já que me agrada bastante. Aí, claro que nesse final de semana ficou aquela questão muito marcante, né? Ah, se fosse com a Ferrari, meu, esquecem a Ferrari. A Ferrari não aconteceu nada disso. A Ferrari, o que aconteceu nesse final de semana foi, ela errou com o Alonso, que errou na pista. Vamos pontuar tudo. O Alonso errou na pista e a Ferrari errou nos boxes ao não chamar ele pro pit, achando que o bico ia aguentar e não aguentou. Era mais fácil ser prudente naquele momento, né, o início de prova, e não abdicar de alguns pontos em questão de uma vitória que era muito prematura dizer que ia vir, né? E no caso ali, a gente tem que lembrar que aquelas primeiras voltas com a pista molhada, mudaram muito assim, a condição da prova. Vocês imaginavam o Webber? A gente tá falando tanto de Red Bull, se não fosse aquelas voltas iniciais. Acho que com o Massa é a mesma coisa. O Massa, ele não se comportou bem. O carro talvez não estava pronto para correr numa situação dessa. E sofreu. E aí depois, quando voltou com pista seca, ele não estava um carro para competir com Red Bull e Mercedes, mas estava um carro competitivo. Tanto é que chegou na quinta posição. Então, vamos valorizar sim. É um piloto que, nesse início aí de campeonato, junto com o Kimi Raikkonen, que foi excepcional na primeira corrida, e por mais que discute a atitude tomada por ele nessa prova, está ali junto com o Vettel nas primeiras posições. Então, temos que elogiar, de fato, a atitude, a postura, enfim, tudo que envolve o Massa nesse início de campeonato.
Olha, eu sei que eu forço um pouquinho ainda para cima do Massa. Vocês sabem que eu não ando assim tão apoiadora dele. Talvez realmente eu possa ser exagerado ao dizer que para mim continua igual. Óbvio que não é igual. Ele deu uma bela melhorada. Se fosse em qualquer prova do ano passado, era capaz de largar em décimo, chegar em 15º, mesmo sem ter o Alonso na pista. Então, só para amenizar aí o que eu disse, mas acho que ainda nesse caso é um pouco cedo, assim, vai, para a gente fincar, sabe, opiniões do que vai acontecer com o Massa. Vamos continuar acompanhando aí o que pode acontecer e depois eu volto a fazer essa minha análise. Confesso que tirando um pouco da emoção e deixando mais o lado racional de lado. Então, vamos passar aqui para o que mais aconteceu, né? Momento engraçado que foi o Lewis Hamilton errando os pits na hora que ele foi parar, ficou lá na McLaren, acho que ele ficou com saudades de casa. Nicole quase morreu nos boxes, fez uma cara, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E era para esse ter sido um dos momentos mais engraçados da corrida, né? Mas depois aconteceu toda a confusão na Mercedes e esse assunto ficou um pouco esquecido. Que mais que teve? O encontrão do Pique com o Verne nos boxes, que foi aquela história de não liberar o piloto com segurança.
Eu acho que vale a pena a disputa do Kimi com o Hülkenberg, né?
Sim, os dois saindo lado a lado ali dos boxes. Foi um momento meio tenso, porque parecia que os dois iam se encostar, mas são pilotos que souberam respeitar muito bem e ficaram ali no limite até a hora que eles puderam de fato brigar, e brigaram mesmo. A gente teve também o Button, né, que saiu lá da McLaren com o pneu solto e acabou ficando parado no meio dos boxes. Foi realmente movimentado, né? A Force India também, que testou um novo sistema ali de porcas e parece que deu tudo errado. E os dois carros acabaram por recolher depois da boa estreia. Esse final de semana foi totalmente para ser esquecido. E que mais? Lotus foi bem discretinha. Né, acabou aí ficando no 6º e 7º lugar, Grosjean à frente do Raikkonen, é uma coisa que a gente não vê aí também todos os dias acontecendo. E vocês têm alguma coisa a mais para falar dessa prova? Já discutiram o suficiente? Me ajudem a complementar aqui também.
Eu queria saber a opinião do Fábio Campos da disputa do Hülkenberg com o Kimi. Também rolou alguns rádios ali, assim, qual foi o comentário da TV inglesa sobre essa disputa?
Não, nenhum que eu me recorde, não. A briga foi mais interessante que a briga no box. Foi aquela briga ali depois da curva, a curva 4, né? Eu critico tanto esse negócio de curva com número, mas é só assim que lidam com as curvas e a gente acaba pegando. Não tem como chamar a curva de outro nome. Mas aquela quarta curva ali que eles saíram e o Rosberg chegou a tocar roda, né? Com o Raico, a roda traseira direita com a roda dianteira esquerda da Lotus. Então foi realmente um momento muito... Foi bacana, foi uma briga legal, foi uma briga boa. Sempre que tem briga é bom, é legal, enfim. Teve aquela saída do box que também foi tensa, mas aquilo ali, sempre quem tá um pouquinho atrás acaba tendo que tirar o pé. Só um comentário rapidinho do que o Thiago falou ali do Massa, fase europeia. O Raposo tem até razão, a fase europeia vai chegar aí, de fato uma fase europeia, mas hoje a fase asiática é mais importante do que a fase europeia, porque tem mais corridas na Ásia que depois volta para o final do campeonato, do que na Europa. Inclusive o Vettel se tornou em 2012 o primeiro campeão do mundo da história a não ganhar nenhuma corrida na Europa.
Eu preciso falar agora, realmente tem razão. Eu preciso falar em fase 1 e fase 2 asiática. Eu tava querendo dizer a fase 1 só.
É verdade. Porque eu repito, você realmente acertou que nós vamos entrar na fase europeia. Mas hoje, quem anda melhor na... Se alguém andar bem na Ásia e alguém andar bem na Europa, quem andar bem na Ásia vai ganhar, porque proporcionalmente tem mais corridas. Mas é só esse comentário mesmo. Sobre a corrida, para mim, eu repito, não tem muito o que dizer. O que nós falamos ali dos quatro primeiros, para mim, já é o... Tomou totalmente o meu foco nesse final de semana.
Então acredito que é isso. Fala, Rosa.
Não, eu ia falar que eu tô tranquilo com a respeito da prova, dos outros lances, porque vocês sabem que no final das contas achei a prova bem fraquinha. Até pelo histórico do Sepang, algumas corridas com muito trabalho, bem mais fraca essa prova do que nos últimos anos. E eu não vou deixar de mencionar que eu estou odiando essa Fórmula 1 dos pneus que se desintegram, tá?
Temos aqui uma declaração forte, então.
Ah, sem sombra de dúvida. Enquanto tiver essa... Eu não queria usar esse termo, mas quando tiver esse lixo na pista, depois da prova, esse desgaste absurdo de pneus, não dá pra dizer que uma corrida é só decidida... Agora a gente tem dois, né? Mais dois pontos. É decidida pelas equipes e decidida pelo pneu. É absurdo, é revoltante.
Acho que esse é um assunto para um próximo programa. A gente pode aguardar um pouquinho mais aí o que vai rolar com esses pneus, né? Foram só duas provas, querendo ou não, ainda é pouco, apesar da gente já ver o mar de borracha que fica na pista depois da corrida, mas... Prometo que a gente vai voltar a falar desse assunto, viu, Rosa? Não vou esquecer. E, Thiago Raposo, eu posso passar resultados aqui, campeonatos, próxima prova, que eu já tô hoje afiada com os dados na mão.
Por favor, Bárbara, você pode tudo nesse programa.
Tudo.
Afinal de contas, ela agora é mais nova membro do time dos casados.
Obrigado, gente. Mas, por favor, quem me chamar de senhora morre. Enfim, vamos aqui para o que interessa, né, que é o campeonato, então vamos lá. Pilotos, Sebastian Vettel, 40 pontos, seguido de Kimi Raikkonen com 31, Mark Webber com 26, Lewis Hamilton com 25 e Felipe Massa no quinto lugar com 22 pontos, à frente de Alonso, que tem 18. Campeonato de Construtores, Red Bull, 66 pontos, Lotus 40, Ferrari 40 e Mercedes com 37. E a próxima prova, realmente, agora a gente tem que esperar mais 3 finais de semana, porque a próxima prova na China acontece só entre os dias 12 e 14 de abril desse ano.